começando mais um Reishin Ryu, o seu podcast para falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas de sempre. E sim, estamos de volta mais uma vez, peço perdão, a vida tá foda. Mas é isso, o Reishin Ryu voltou e hoje é para falar de coisa boa. Hoje a gente vai falar desse evento de anime que completou 20 anos no Brasil em 2023. E para falar disso, eu estou na presença, eu, Wilson, apresentador, dos meus amigos, Wilson Borges.
Quantos anos você tinha quando o Anime Friends começou?
Eu tinha 12.
Caralho. Eu não lembro quando o Anime Friends... Ah, foi há 20 anos,
né? É a idade que você tem, menos 20.
É, sim. Então eu tinha 13 anos.
Né? E meu amigo diretamente do Anime Friends, Igor Rangel.
Fala, galera. Então, eu... A única experiência que eu nunca tive no AF foi ser roubado.
Caralho, Igor! Ai, não, rindo com muito respeito. Desculpa.
Rindo com muito
respeito. Eu não esperava que ele fosse mandar uma dessa. Muito cedo, Igor. Muito cedo, Igor.
Mas é isso. Gente! Então, hoje a gente vai falar desse evento, né, o Anime Friends, no qual o Igor foi o nosso enviado lá pra cobrir o evento, né, então a gente vai falar um pouquinho como foi a experiência dele, como foi o evento que teve de bom, e principalmente o que teve legal pro fã de Tokusatsu lá, né,
porque... E não foi pouca coisa, hein?
Não foi pouca coisa mesmo. Mas antes da gente entrar nesse papo maravilhoso, a gente vai falar da onde você vai encontrar o Reishin Ryu. Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Reishin Ryu, né, já sabe. Você que ouve a gente no Spotify, dá aquele... recomendação, estrelinhas pra gente ali, pra dar uma moral, pra fazer a nossa gente crescer no algoritmo, porque a gente tá muito tempo sem publicar, então sabe como é que é? A gente precisa daquela moral, mas é isso, então bora pro episódio.
Reishin.
Beleza, galerinha, então, Igor Rangel, 2023, 20 anos de Anime Friends, talvez um dos Anime Friends mais anime e friends de todos os tempos. Definitivamente foi um evento focado 300% em cultura pop asiática. O Anime Friends, desde o pré-pandemia, né, eu diria assim, principalmente pós-pandemia, o Anime Friends voltou a se assumir como evento de anime, né? Pra quem não se lembra, pouco antes da Maru assumir, né? O evento tava indo pra uma vibe muito CCXP, né? Evento de cultura nerd como um todo. E perdeu um pouco da sua identidade. Muita gente não gostou disso na época, né? Principalmente a galera do núcleo mais otaku, assim. Tava um pouquinho decepcionado.
Os mais puristas, né? De evento.
Né? E o Anime Friends, até pela questão do pós-pandemia, né? Que eventos estavam com muita dificuldade de voltar, né? No pós-pandemia, até porque, né? Esse setor de eventos e culturas foi um dos que mais sofreram com a pandemia, né? Porque a gente não podia acontecer. E os caras precisam realizar esse evento porque eles precisam de dinheiro, né? O lucro deles do ano, né? Basicamente. Então, houve um retorno às raízes, né? Pra boa parte desses eventos. E o Anime Friends tem feito isso há muito tempo. Nos últimos 2 anos. Só que esse ano, no ano do especial de 20 anos do evento, né? Eles decidiram focar ainda mais nisso, né? E aí, eu queria muito estar lá, era pra eu e Igor estar aí cobrindo o evento, mas infelizmente a economia desse país, meu trabalho me atrapalhou, acabei tendo meu pagamento um pouquinho adiado e não permitiu eu ter grana pra ir pro evento no período. Mas o Igor foi e ele vai contar um pouquinho dessa experiência. Antes da gente falar um pouquinho da experiência do Igor, a gente tem que dizer o que o Anime Friends prometeu pras pessoas, né? Principalmente pro fã de Tokusatsu, né? Como esse foi um evento comemorativo, eles decidiram trazer uma pancada de atrações, né? E a gente ficou preocupado no início, né? Antes de anunciar, a gente tem contato com a galera que participa de parte da organização, né? A gente é amigo do Kuroda, do Gil, né? Que organizam as salas de Tokusatsu. Então, geralmente responsáveis pela parte de Tokusatsu do evento, né? Eles, claro, não revelaram nada antes pra gente, então a gente ficava, qual é, Gil? Vai ter coisa pra Tokusatsu? Pelo amor de Deus, qual é, Kuroda? Ele falou, não, gente, calma, vai ter, paciência.
Mandavam,
né?
Confia,
exatamente. E aí os anúncios começaram a vir, né? E, cara, eu acho que foram anúncios muito bons, porque, principalmente fãs de Tokusatsu, porque houve novidades, mas novidades antigas, eu acho que pode-se dizer assim, né? Porque muito se reclamava, né, e eu acho uma reclamação válida, né, que os eventos de anime do Brasil, né, sempre traziam as mesmas figurinhas, né. É, a gente cansa de fazer a piada que o Takamitsu Tsutsui, né, o ator que faz o Jiraiya, é o mais brasileiro dos japoneses, porque todo ano ele tá aqui.
Sim.
Pro evento,
inclusive,
né?
Inclusive, lá a gente tava falando da entrevista de imprensa, a própria voz dele, né, o dublador daqui, tá falando, pô, o cara tá sempre aqui, ele só falta até o dublador.
Se até o dublador dele reclamou, quem isso é a gente, né? Mas aí o Anime Friends decidiu dar uma inovada. Então eles trouxeram gente nova que nunca veio pro Brasil. Só que essas pessoas novas são de séries antigas que passaram aqui.
Ah, ainda então, válido.
Eu acho muito válido, principalmente porque foi a primeira vez que eles trouxeram... Acho que foi a primeira... Não foi a primeira, mas foi a vez que eles mais trouxeram mulheres do Tokusatsu, né?
Isso.
Porque no Ressaca... Que você foi, inclusive, né? A gente lá gravou um podcast sobre isso, que é da mesma empresa que faz o Anime Friends, né? Eles levaram a Dyna Pink, né?
Isso, a Dyna Pink, que também era a Nefer, né?
Isso, isso. Nesse evento, eles trouxeram três atrizes, né? Foi a Kiyomi Tsukada, que é a Anri do Jaspion, né? Ela é a Anri do Jaspion, a Gunko do Machine Man.
Não, né? Pode, não pode faltar. Não pode faltar Jaspion no Anime Friends, né?
Não, sim, mas eu achei maravilhoso eles trazerem a Anri, porque primeiro que ela é uma das poucas que é atrizes de muito tempo, né? Ela não tava só no Jasper, ela tá no Machine Man, ela tá no Shider. E eles trouxeram a Makoto Sumikawa. Ah,
ela tá também no Shin Kamen Rider, muito importante.
É, é verdade, ela tá no Shin Kamen Rider.
Né? Não,
no Shin Kamen Rider não, Wilson, no Kamen Rider Shin, né?
Agora
é,
tem
o de 92. De 92, E... eles trouxeram também a Makoto Sumikawa, né, que é a Lady Diana do Spielvan.
Sim.
E a Mayo Ishii, que é a Change Fênix, né, da série Changeman. E o que me deixou mais feliz, inclusive, foi com a Makoto Sumikawa, porque ela era uma dessas poucas atrizes que também são eram dublês, né. Ela foi da Jaque, né. Então, é muito legal você ver que uma mulher atriz de Tokusatsu que participava das cenas de ação, né, vindo pro Brasil contar um pouco das experiências dela, né, cara. E eu gostei que o evento soube muito bem trabalhar isso, né, de trazer, eles fizeram painéis focados nas mulheres do Tokusatsu. Eu acho que isso é um puta... De um rolê legal, assim, porque infelizmente a gente tem essa impressão, né, que esses conteúdos de Tokusatsu acabam refletindo muito num público muito masculino, né?
Parece que é muito boys toys, né?
É, assim, não é culpa deles, né, porque é meio que é a direção que o Japão sempre levou, né, essa mídia, né, ela sempre foi mais focada nos homens, mas, pô, tem muita menina que curte, né, o conteúdo de Tokusatsu, a gente tem gente que acompanha o Henshin Ryo, a gente tem uma ideia do nosso público, né, porque a gente tem as estatísticas de quem consome nosso podcast, a gente vê que tem mulheres que ouvem o nosso podcast, então tem mulheres ouvindo, assistindo o Tokusatsu, né, mas nunca se teve muito conteúdo das atrizes, né, quando vinha, trazia uma só e vinha e nunca mais voltava, né, foi o exemplo da Dyna Pink, né, quando ela veio aqui.
É, eu estranhei que ela até teve uma boa recepção, mas eu acho que foi questão da pandemia mesmo, acho que
É porque também era o Ressaca, né, o Ressaca é menos popular do que o Anime
Friends. Não, mas o Ressaca naquele ano tava bem cheinho também.
Tava.
Não, é. o espaço do Ressaca era melhor.
Sério?
Caramba.
Surpreso. Aonde que foi o Friends esse ano?
Foi o A&B. Ele é basicamente, Wilson, o Rio Centro de São Paulo.
Exatamente.
É o mesmo formato, assim, de
prédio, né?
Pavilhão gigante, com muito espaço, e você tem que meio que montar a sua estrutura lá dentro.
Mas, né? Tipo, você achou o quê? Apertado lá ou espaçado demais as coisas?
É, que assim... Eu fui nos dois, tantas vezes eu fui sábado e domingo. Sábado realmente é um dia que você consegue andar. Domingo é o dia mais difícil.
Domingo é o dia que tá todo mundo à toa, né,
olha? Exatamente.
É,
domingo é o dia D, o último dia do evento. É. Dava pra andar no domingo, não tava tão cheio. Os dois dias estavam tão cheios, dois domingos, no caso, estavam tão cheios, quanto sempre. E ainda dava pra andar bem no domingo lá no Ressaca. Nesse aí tava muito apertado, porque tinha muita coisa, muita loja entulhada um do lado da outra. Eles usavam espaços, tentavam aproveitar espaços.
Eu, inclusive, vi essa crítica do pessoal, principalmente do Artist Alley,
falando. Nossa, que Artist Alley tava impraticável, porque assim...
Tava muito apertado, né?
A galeria do meio do pessoal não dava, porque tinha duas pilastras no meio do Artist Alley. E se eles tivessem feito, sei lá, um espaço do corredor, entre os dois lados, que se eles tivessem feito o Artist Alley ali e jogado o outro pro lado de um dos lados do pilar, ficava mais tranquilo, pelo menos.
Então, eles trouxeram essas três atrizes, fizeram bastante coisas com elas, Eu gostei, uma dinâmica, né, que eu vi nas postagens, tanto do Igor, da outra galera que eu acompanhei, né? Eu gostei muito que eles fizeram essa dinâmica dos atores com seus respectivos dubladores, né, cara? E aí, conta um pouquinho, Igor, como é que foi essa parte, assim, porque eu achei uma ideia muito da hora.
Solta aí a sua experiência no Anime Friends completinho aí.
Pô, foi um negócio bem emocionante, né? Pena que era que a Márcia, se não me engano, acho que ela não pôde aparecer no segundo dia, mas no primeiro dia eles conheceram os dubladores e tudo mais, foi uma bela emoção, tinha bastante gente lá. E foi um negócio legal, eu curti bastante, eles deram uma palhinha, eles conheceram, foram fazendo poses um pro outro.
Te falar que eu vi o stories da dubladora Cecília, da Change Fênix, com a Change Fênix fazendo, né, let's change! E fazendo, moleque, eu segurei, assim, a emoção, assim, eu falei, pô, se eu tivesse lá, eu acho que eu dava uma choradinha, assim,
né? Assim, tá, dá ligado? Pra dar mesmo.
O dublador do Jiraiya? Quem é o dublador do Jiraiya? É o...
É o, se não me engano, Mauro Eduardo. Ele também faz o Inuyasha, faz o...
Isso, aí no Yasha. É porque ele tem uma voz parecida com o Wendell Bezerra, porque eu associo sempre o velho, que parece um pouco o Ryu, o Goku falando Gohan, tá ligado? Tipo, assim, mas é o Mauro Eduardo Lima, assim, de fato.
Eu sempre que ouço a voz dele, eu fico lembrando do Miranha mesmo, aquele Miranha clássico.
É,
Ah, é
tocar
verdade, ele
ele
também é um
também.
Miranha clássico, né? Dos anos 90, né? O Homem-Aranha dos anos 90.
O Inuyasha, engraçado que o Inuyasha ele dá uma trabalhadinha na voz, né? Então você não consegue pegar o Inuyasha dele.
Então, além dessas três atrizes, né, eles também trouxeram figurinhas carimbadas, né? Hiroshi Watari, né? O Sharivan, o Spilvan, Takumi Hashimoto, né? O Manabu e o Boy de Kyurendia, e Takumi Tsutsui, né? Jiraiya. E isso aí, o mais brasileiro dos japoneses, né? Então, foi legal porque teve de tudo, né? Teve os originais, né? E os caras já estavam acostumados e galera nova. Então, assim, acho que isso, Anime Friends, foi muito legal. Acho que principalmente por ter trazido as mulheres, assim. Eu acho que foi um puta de um acerto, assim, bom pra caramba, assim, pra quem gosta muito de Tokusatsu, principalmente quem viveu, né? Porque querendo ou não, o público que mais consome anime, que gosta de Tokusatsu, que vai ao Anime Friends, é uma galera que consumiu Manchete, isso é inegável. E, tipo assim, eu não tô falando isso tirando do meu cu, gente, eu digo isso porque se você para no espaço de Tokusatsu, né, lá organizado pelo Gil, pelo Kuroda, o pessoal do Tokusatsu.com.br, que inclusive, puta merda, pelas fotos eu já fiquei, que espaço fantástico, assim,
Fala,
cara, dá.
aí, como é que tava o espaço lá do Tokusatsu?
Cara, o espaço deles estava lindo como sempre. Sempre. Com cada ano que passa, eles têm mais capacetes lá. Eu acho sensacional. Eles pedem, eles produzem por conta própria, eles fazem cosplay, né? Kuroda, né, se não me engano, foi trouxe um Dylan inflável lá pro pessoal.
Cara, o
Cara,
Darley Flávio, assim, muito bom, muito
é.
bom, muito bom. E eu gostei da estrutura, porque, tipo assim, eu fui no Friends do ano passado, a estrutura do Tokusatsu estava muito boa. E o rolê da estrutura do Tokusatsu é que, tipo, diferente dos outros, e eu acho que essa é a graça, né, do espaço do Tokusatsu, é que tem muito material que você tem contato, né, das coisas que você gosta. Que é diferente, por exemplo, de você ir para uma área temática do Naruto e ter os produtos licenciados do Naruto, né? Uma samba canção da Katsuki, uma shurikenzinha de madeira, tá ligado? Tipo, e aí não, pô, o pessoal do Tokusatsu fez uma parceria com a galera que produz, né, material de cosplay, aí
É,
disponibilizaram
até porque
lá.
o grupo é bem grande e tem alguns cosplayers, né? Então alguns até
Não,
disponibilizam.
e assim, o grupo bem grande também, porque eles estão há 20 anos também fazendo isso,
Porra,
né? Não só
sim. Também, também.
eles estão desde o início, né? O Gil, o Kuroda estão organizando, né? O pessoal que tá envolvido com
Não
eles,
foi
né?
só 20 anos de Anime Friends, foi 20 anos do espaço Tokusatsu do Anime Friends, né?
É, então assim, é legal porque a estrutura ficou muito maneira e o público que geralmente para e fica muito tempo nesse espaço do Tokusatsu é um pouquinho mais velho, né? Tipo assim, você vê muito jovem que chega, passa, claro, porque é impressionante você ver aquele armário lindo de capacete do Tokusatsu, os bonecos à venda, essas
Os
coisas todas.
brinquedos, é.
Sim, você gosta, mas cara, é o adulto que chega ali e fala: Caraca, caraca, o capacete do Jiraiya, viado, caraca! E é muito curioso você ver o pai com o filho falando: Aquilo ali é da minha época, moleque, isso
Não,
aqui, ó.
e vira um ponto de encontro pros cosplayers, que eu fiquei, inclusive, muito
Sim.
impressionado que tinha, tipo, o que é ter cosplay de Jasper, Jiraiya, essas coisas, já era figurinha marcada, né?
É,
Mas...
isso você já espera do pessoal do próprio Tokucast ali, o Volney, o
Sim, o
Tsurugi.
Mas só
Sim.
que
Pessoal,
tinha
Kuroda.
muito cosplay de Tokusatsu atual, tio. Tinha um, acho que era o
Sim.
grupo do Kaique, né?
É o bonde do Kaique,
Tava
sim.
todo mundo de Kamen Rider Gits e Saber.
Sim.
Eu, caraca,
Aham.
mano.
Achei, aí eu colei com eles um tempo, achei a galera de civil do Gits, né? Com a roupa do TGP. Caraca.
Né, e tipo assim, e é legal até ver, né? Você vê, e a galera que tava com aí, que é uma galera muito novinha, né? Curtindo essa parada toda, né, cara? Eu achei muito legal. Né, o Jardel também tava de cosplay, né? Ele foi de Kamen Rider W, né? Tava
Isso,
de
no
cosplay de
sábado ele
W.
tava de Joker.
Ah, não sabe, ele tava de Joker, isso, né? E cara, isso que eu acho legal, né? Criaram. Eu acho que o pessoal do Tokusatsu tá de parabéns, assim. Eu não canso de falar o quanto o trabalho legal. Todo mundo lá, Volney, Maguila, Senna, o Dani, a Beth. Muita gente para falar, porque são um grupo grande, né? Mas eles fizeram um trabalho fantástico, assim. Eu acho que eu acompanhei muito. Inclusive, eu tentei fugir, né, das internet, que eu tava meio triste por não estar lá. Mas eu vi muita gente que faz conteúdo, né, do evento como todo, cara. É, não tinha como. O espaço do Tokusatsu era o espaço mais maneiro do evento. De produção, pô, eles fizeram um print gigantesco de fundo, assim, né, com a arte do Rojo, né, do Sandro, né, que tava lindo, né, e, pô, e botaram os bonecos, a porra toda, e. Eu sei que dá um trabalho do caramba, porque no ano passado eu conversei com o Gil, eu falei, Gil, como é que é tocar isso aí? Ele falou, cara, não é nem um pouco fácil, né? A gente gasta muito dinheiro, a gente gasta muita energia, mas o resultado é sempre maravilhoso, a gente sempre sai muito feliz,
né? Então, é a máxima, né? De fã pra fã, né?
Então, de fã pra fã pra caraca, assim, né? Então, assim, fica aí o agradecimento, né? Ao pessoal do Tokusatsu, do Tokucast, né? Que estão há 20 anos fazendo essa parte.
Né? Vou agradecer também pela recepção deles lá. Receberam lá, fiquei um espacinho deles um bom tempo lá, conversei com a galera.
É o meu lugar favorito, assim. Quando eu fui no último Anime Friends, eu fiquei 80% do evento lá.
É, me deu, ganhei a corredinha do Tokucast. Agora sou oficialmente
credenciado. Falando, quais outras Toku celebridades você encontrou lá?
Então encontrei o pessoal lá, o pessoal do canal do Taquinho, encontrei o Super Hero, o pessoal da Taverna do Sovica, o do Ivan Blog lá.
Pessoal do Resistência Tokusatsu tava lá também.
Tava lá.
Tá bom, galerinha. Então, e também tem essa coisa legal do Anime Friends, né? Que eu acho que quem não teve essa oportunidade, vá um dia, né? Ele tem esse fator de ser evento agregador, né? É tipo, é um grande momento pra toda essa galera que curte essa parada se encontrar, assim, sabe? Tipo, o que eu acho legal é essa parte do encontro da galera, porque, cara, não é fácil a gente se encontrar com gente fisicamente pra falar de Tokusatsu na rua, assim, né?
E é diferente, né? É mais especial, né?
Tipo, o Henshin Ryu existe porque a gente tinha essa necessidade de poder conversar sobre isso que a gente gosta e a gente não tinha gente, né? Foi uma forma da gente, nós aqui que gravamos o podcast, conversar e conhecer mais gente, né? O que eu mais gosto do Henshin Ryu, além de assistir Tokusatsu e poder gravar podcast com vocês, é poder conversar com outras pessoas na internet sobre, né, cara? Conhecer gente, sabe? Tipo, pô, quando eu cheguei lá no evento ano passado, ficou eu e o Jill 40 minutos conversando sobre o Chukará no Message, tá ligado? Onde eu vou encontrar a pessoa na rua pra falar de o Chukará no Message? Difícil, tá ligado?
Isso aí. Né?
Inclusive, o nosso podcast sobre o Tio Caralho no Message vai sair
agora. Vem um dia.
Eu tenho um dia isso, né? Mas... E aí, Igor, o que mais teve, né? Você deu uma voltinha no Artists Alley, né? Tinha conteúdo de Tokusatsu bastante pra comprar lá, né? Fala pra gente aí o que você encontrou por lá.
Então, no Artists Alley que eu consegui rodar, né? Eu vi bastante coisa, vi pessoal com bastante adesivo. Não achei muito... Não achei nenhum pôster, mas tinha uns adesivinhos, artes lindas, né? Lá do pessoal do All By Pudding. Acho que foi só deles que eu encontrei mesmo.
Mas não, tinha arte também do... Ai, gente... Do rapaz que fez o Jasper.
Verdade, o Michel Borges, eu falei lá
do com Michel ele. Do Michel Borges, né? Tinha material de Tokusatsu lá dele.
Tinha, né? Não posso esquecer, realmente, tava muito bonito lá. Tinha até uma do Jasper, parecia, lembrava bem o traço do mangá, tava muito bonito.
Com
a diferença de luz, cara, sensacional.
Tinha conteúdo de Tokusatsu pra comprar na X-Ali, né? Então, tipo, né? Infelizmente, esse ano não teve nenhum anúncio de coisa de Tokusatsu, né, cara?
Assim, eu não sei se foi anúncio, se o anúncio foi novo exatamente, mas falaram do mangá do Jiraiya lá.
Não é um anúncio novo.
É, porque eu não tava lembrado.
Mas a gente não tinha novidade dele há muito tempo, assim.
É, tipo, né? Infelizmente, eu não consegui pegar muito, porque essa era outra parte da desorganização do evento. E isso foi lá na conta da JBC. Eu estava, nesse momento, pegando o finalzinho, tava no final da entrevista dos dubladores de Tokusatsu. Aí eu saí de lá, cheguei, passei pela JBC, tava rolando, eu vi só o finalzinho, né? Só deu tempo de eu chegar ali, ouvir eles falando mais um pouco disso e ganhar o sorteio.
Ah, tu ganhou o sorteio ainda? O que você ganhou o sorteio? Foi
o Gashmel? Não, foi o Shinobi Strike.
Olha aí, ó. O Narutinho.
Como um agradecimento, eu deixei com o meu amigo lá de São Paulo, que tem PS4, então...
Sim.
Ah, você ganhou um jogo físico do...
Físico do Boruto.
Eu vi ele comentando, ganhei um jogo de PS4. Não tenho PS4.
Falando em entrevista aí, como é que foi as conferências de imprensa, as entrevistas com o pessoal do Tokusatsu? Vocês começaram...
Pra quem não sabe, no final desse episódio vai ter um pouquinho das entrevistas, né? O nosso editor vai botar aí pra gente, mas fala um pouquinho, Igor.
As entrevistas foram até bem organizadas, cada um tinha, cada tour, banda, quando tinha suas regrinhas, né? Perguntas, porque eles tinham limite, eles tinham outras coisas pra fazer. Inclusive, eu acho que a única crítica que fica é eles organizarem um pouco melhor a agenda, porque não dava pra fazer tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, no momento que eu tava lá descansando no final do primeiro dia, tava rolando uma palestra com pessoas dubladoras de One Piece. Ao mesmo tempo, lá no palco, acho que na arena, tava rolando uma palestra lá do Lord, pessoal, sobre One Piece também. Então, se você quisesse cobrir os dois, você não ia conseguir. E o mesmo aconteceu com o Tokusatsu. Tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, enquanto a gente tava lá falando com as atrizes, estava o pessoal lá no palco também, falando sobre dublagem, coisa e vice-versa.
Eu acho que tem que ter um pouco mais de pensar. Tipo, eu entendo... vamos ter atrações o tempo inteiro acontecendo, então as pessoas vão ter toda hora um lugar pra ir. Só que Tipo, se existe um veículo de imprensa lá, pô, não tem como, tipo, não tem como, se tivesse, por exemplo, eu, o Igor e o William no Anime Friends, cada um ia pra um canto e a gente ia cobrir tudo. Mas não é, essa não é a realidade dos veículos de imprensa, né? A gente sabe que muito veículo de imprensa que entra no Anime Friends é, tipo, uma página do Twitter, é um blog, que é um cara que toma conta, não é uma equipe inteira que tá indo pro negócio. São poucos que vão, de fato, assim, equipe de site grande, essas coisas. Então tem que ter essa mão na consciência da equipe do Friends de botar assim, não, vamos botar um seguido, pode ser um seguido do outro. O produtor de conteúdo não vai ter tempo de respirar. Mas, ao mesmo tempo, é sacanagem, porra.
Sim, pois
é. Mas é isso, acho que por isso que a gente tem que pensar também que tem que pensar na mídia focada, né? Por isso que a gente foi lá pra cobrir Tokusatsu, né? A gente não foi cobrir outras coisas, né? Horários batiam, apesar de ser super cansativo, né? Tem esse detalhe, né? De muita coisa. Porque tem a entrevista do ator pro público, aí tem a mesa dele, tem ele no meet and greet e tem ele na entrevista pra imprensa, né? Que são coisas diferentes, né? E aí, às vezes, tem que estar no palco, porque você também tem que cobrir tudo que esses caras estão, né? Pra tentar entregar o conteúdo de tudo mais. Eu só gostaria de deixar uma crítica a esse Anime Friends, que eu fiquei... Uma coisa me decepcionou nesse Anime Friends, né? Que foi o seguinte. Os caras fizeram um evento de 20 anos no Anime Friends e não foi um cantor de Tokusatsu.
Isso realmente achei vacilo.
Isso, eu não
teve uma atração
internacional. O Hiro Nobuzinho Kageyama. O Hiro Nobu Kageyama.
Novo Kageyama. Tinha o Ricardo Cruz lá, né?
Não. Tipo, Wilson, mas
porra, caralho. Eu sei, porra. Tipo, não desmerecendo o Ricardo.
Eu amo o Ricardo, mas, pô. Tipo,
tá ligado? Mas assim, eles não pensaram na gente. Eles pensaram na gente mais pelos atores, né? Pra banda, eles pensaram mais o pessoal queria. Tipo, o Flow e o Scandal.
Não, a escalação pra eles de banda, pra esse do
tal. Pra quem gosta de anime, a escalação
tava torando, tá ligado?
Pô, Scandal, Survival of the Prophet, Burnout Syndromes, né, Flow, Aquino, moleque, tinha pra todo mundo, assim, tá ligado? Sabe? Mas não tinha pro fã de Tokusatsu ouvir uma musiquinha de cantor internacional, né? Acho que esse foi o único erro, principalmente considerando que o início do Anime Friends, esses eram as únicas atrações internacionais, né? Tipo, eu sei que a galera saturou um pouquinho de, caralho, todo ano, show do Hiro Nobu Kageyama.
Mas era de 20 anos, né? Não tinha como não.
Mas é de 20 anos, né? Podia. Eu entendo que, tipo, assim, vamos ser sinceros, trazer essa quantidade de atração que eles trouxeram deve ter sido um custo muito alto. Talvez não sobrou dinheiro no orçamento.
Pode ser.
E faz sentido não ter sobrado. Assim, vamos ser sinceros.
Até porque o Renovou, só pra contratar o Kageyama, já mata quase todos os atores de Tokusatsu.
ou era o Kageyama ou eram esses atores tudo, né?
eu fico tranquilo porque tinha 6 atores de Tokusatsu.
Não,
Tipo, 6 atores de Tokusatsu é bastante coisa, assim.
E não só 6 atores de Tokusatsu, mas tirando as figurinhas marcadas, muita gente inédita. Como o William falou, tipo, gente inédita de coisa velha, mas ainda gente inédita. Sim, infelizmente, eu, por mais que a gente gostaria muito que fosse assim, é difícil trazer ator recente de Tokusatsu pra cá, porque os caras não param. Quem acompanha Tokusatsu moderno sabe que, por exemplo, pega, sei lá, o ator que fez o Momoitaro em Double Brothers. O cara já tá em uns 3, 4 doramas diferentes. Ele não poderia vir pro Brasil fazer evento por 4 dias, nem se ele quisesse. Ele não tem tempo pra isso.
Não, no máximo dá pra puxar o ator de umas 2, 3 séries pra trás. Numa série não dava, não.
É, tipo, já, mas só que, tipo, recente a esse nível eu sei que é complicado. Mas, tipo, uns atores de 10 anos atrás, tipo, qual que é o ator do de quê? O Masahiro Inoue. Cara, eu duvido.
Mas, viu, você tem um problema de, tipo, depois de 10 anos, boa parte desses atores despontaram no mercado japonês, né? E aí, pra eles voltarem como atores de Tokusatsu, pra falar de uma série que ele fez 10 anos atrás, que a maioria deles nem lembra direito...
Amigo, mas a gente tá trazendo os idosos que fez série há 30 anos atrás,
qual a diferença? Sim, mas é uma coisa, é a Makoto Sumikawa, que não tá atuando em nada muito relevante
atualmente. Ah, sim, entendi.
Do que o Masahiro Inoue, que tá fazendo coisa toda hora,
tá ligado? Ah, sim, meu, por exemplo, pega o ator que, sei lá, fez o quê? O que ele tá fazendo hoje em dia?
É, eu não sei, mas por exemplo, tipo, e eu entendo que o custo dele vir é muito, e eu acho que essa
hora querer vir a questão, né?
Da balança. Não só isso, talvez ele até queira, mas tipo assim, com o valor de um cara desse, eu boto 3 outros atores que vai trazer mais gente.
É, vai com certeza. Dos...
Não, entendeu? Eu tô falando de aquilo, é o equilíbrio, né? Eu não tô dizendo que não tem que ter atração nostálgica, óbvio que tem que ter, eu faço questão que tem, inclusive, né? Eu tô torcendo para que um próximo Friends volte o ator que fez o Giban, né? Eu adorei que ele veio no outro
Friends.
Apesar de ele ser uma pessoa muito chata.
Eu ainda tô esperando a vida do Dana Black, que é o também o
Magaren.
E claro, todos nós esperamos a vinda dele, né? O homem, a lenda, o mito, o Jaspion em pessoa, né?
Esse aí, esquece.
Falando em Jaspion, a pergunta que não quer calar, o elefante branco na sala, Igor. E o filme do Jaspion? Já saiu?
Nada.
Então, mas o Sato deu alguma coisa, ele falou alguma coisa. Inclusive,
o Sato Company então, estava lá, né, presente lá.
Tem foto evento, do Igor, né? Com ele, inclusive.
Sim.
Aí, brother agora.
É, eu, ele e o Gustavão lá.
Sim. Ali, abraço, Gustavão, também estava lá.
Abraço aí, sim.
Isso aí. O que aconteceu foi, assim, teve uma pergunta, o pessoal perguntou do filme no
primeiro dia. Alguém tinha que perguntar.
Será que foi o cara que era dono do perfil... O filme do Jasper já saiu, Igor?
Né? Pode ter sido.
Você, né? Você conseguiu encontrar ele, Igor?
Consegui encontrar ele.
Caraca, aí. Sem fez esse review.
Quem não foi no Friends perdeu, sabe,
mas continua. Quem não tirou foto não conseguiu a prova, mas teve gente que descobriu depois que viu a pista.
Mas vamos lá, e aí, o que, que ele perguntou? Perguntou sobre
o filme? Esse pessoal perguntou um pouquinho do filme, né, deram uma indireta lá do filme, ele falou lá, então, a gente...
Vem aí!
Vem aí, mas assim, eles falaram que deram uma mudada no contrato deles com a Toei pra ter um pouquinho mais de liberdade, de poder fazer as coisas, que antes estava muito restrito. Eu acho que pode, isso até pode ajudar também, inclusive, com as séries, porque as séries que vieram, pelo jeito, deram uma injeção de ânimo na Toei nessa relação.
Sério?
Deles. Parece sim, porque assim,
olha só,
tá vindo, pelo que tá vindo, né, eles fizeram mudança de contrato, tá vindo essas séries, já tá vindo mais rápidos.
Inclusive o Sato confirmou que ele pretende dublar todas essas séries de Kamen Rider que tá saindo aqui no Brasil, né. Esse foi realmente o assunto relevante que o Sato anunciou pra galera do
Tokusatsu. Falou, ele vai dublar. Pretende dublar todas.
Eu vi também que ele comentou que a palavra que entrou no nosso diálogo, né, agora na comunidade, que é o problema dos direitos conexos, né? Ele falou que já tá tipo 90% resolvido, né?
Acho que pelo que eu entendi, já não tem mais problema nenhum.
Ah, é.
A primeira coisa que ele quis fazer foi realmente resolver isso, né? Aí por conta dessa treta aí, parece que rolou aquele rumor de nova dublagem e tudo mais. Ele realmente chegar a cogitar uma nova dublagem só pra remasterizar áudio, não questão dos dubladores, segundo ele. Mas ele viu que o pessoal preferia manter a dublagem original por causa das vozes originais do pessoal, porque ia se manter. Então, por isso que ainda não chegou o Jaspion dublado, mas ele vai chegar em breve, que já tá acertado isso, eles já vão botar lá na Prime também, então deve chegar.
Mas é isso, então assim... Tá vindo aí pra caraca, né?
Tá vindo.
Acho que seria legal pra caramba esses Kamen Riders virem dublado, né? O Sato confirmou, né, que o Brasil vai sair o Shin Kamen Rider no Prime Video, né? Porque tinha saído aquela lista que iam ser 120 países, mas não disseram quais. A gente assumiu que o Brasil ia estar, porque puta merda, 120 países e não sair no Brasil é sacanagem, né? Mas o Sato foi lá e confirmou, né, que o Brasil tá nessa lista, né? Então... No dia que esse podcast sair, se ele sair no dia 21...
É bem provável que se junto do filme.
Vai ser no mesmo dia que vai sair o filme. Caso não, esse podcast vai sair depois do filme. Vejam Shin Kamen Rider, vai ser incrível. Pode garantir, eu nem assisti, mas eu garanto pra vocês que vai ser incrível. Vai ser incrível. Mas de qualquer forma, foi um excelente evento, né, Igor? Acho que, tipo...
Foi.
Com exceção da questão dos roubos... Né, principalmente da galera da fotografia, que eu espero muito que eles encontrem esses arrombados, né? Foda ver gente... fazendo esse tipo de coisa com a galera que tá ali, pô, querendo produzir um conteúdo legal. Principalmente a galera do cosplay, que já sofre pra caralho nessa porra desse país. Com
sim, tudo. Pelo que eu vi, pessoal, parece que tem um bota que tem gente que gosta de pegar material de imprensa, inclusive, né? Equipamentos pesados, caros, né?
É, cara, o negócio é pegar coisa de valor mesmo, aí, né? Foda isso, foda.
Pô, a pior é que teve gente que perdeu coisa e estava praticamente do lado deles, parado, olharam 2 segundos e sumiu.
É aquilo, né? Pega um evento cheio, sem espaço
Ah, mas e isso acontecendo maldade, coisa dentro das salas de fotografia, de VIP, entendeu? Aí é difícil, sabe?
Se Deus quiser, eles vão encontrar essas pessoas, esses arrombados vão pagar pelo que fizeram, porque isso é sacanagem mesmo.
Vou te falar, mas um negócio legal mesmo que aconteceu foi encontrar um amigo de mais de 10 anos de amizade de internet que eu nunca tinha visto na vida, pessoalmente. Caramba. Pode, amigo Mugui lá do Subara Show, né? Encontrei ele e o pessoal
todo lá. Um abraço aí.
Um abraço, pessoal. Aí se conhece desde outro podcast que tinha antes, né? Que ele participava, que hoje não existe mais. E tá aí. Foi com a trilha do nada, assim. Esse é o negócio mais legal do Friends.
Nem se programaram, né, pra achar um outro,
tu, né? Tu olha assim, caraca, pulando, Mug, cara.
Não, e isso que é legal, né, como eu falei, é um evento agregador, né, cara. Você encontra muita gente, né. Eu mesmo lá encontrei com muito ouvinte veio falar com a gente e tal, falando, oh, eu sou Rich Rio. Eu falo, pô, oh, caraca, que legal, caraca, vocês existem, né. Mas feliz demais, né, de um evento desse acontecer. É, que venham muito mais 20 anos de Anime Friends, né? Eu acho que é o evento de anime que resistiu a todas as tendências, né? Ele superou esse problema, essa mudança que os animes, os eventos estavam indo muito pra esse lado de cultura nerd puro. O Anime Friends ainda é um evento de cultura pop asiática. E aí, quando eu falo asiática, também a questão de eles abrirem um pouquinho mais pra questão do coreano, do, né, do chinês e tal. E é uma tendência de mercado e tá tudo bem, tem pra todo mundo. Foi um evento muito legal, né? Então, tipo, teve um show da galera foda, né? O pessoal da Wasabi, os amigos da Senpai Old School, né? Um abraço aí pro Kai, né, que acompanha o podcast aqui também, né? Teve o show lá do projeto Yu 20, que a galera ama, né? Teve o Super Friends Speed, Spirit, né? Então tava lá, Larissa Tassi, Ricardo, né? Rodrigo Rossi, né? Essa galera que produz música de tokusatsu e de anime, como todo aqui no Brasil, há bastante tempo, né? Então, muito legal todos eles terem ido, o evento foi realmente muito bom. E, de novo, o destaque do evento é a porra da sala do tokusatsu, vocês sabem disso, a gente vai falar bem disso aqui pra caramba, mas é porque a gente é disso. E não tem como não falar bem, porque tava muito bom mesmo, sabe?
Tipo... Uhum. E vou te falar, um negócio bem nostálgico que tava até bem em conta, que era um Mup.
Olha aí. Ah, porque agora eles estavam patrocinando legal, né, o evento.
É,
né,
eu não tava caro, assim, os padrões da antigamente, tá caro, mas o padrão de economia atual tá bem em conta.
É, um amigo meu tava trabalhando com a Mup, inclusive um abraço aí pro Ferre, e ele falou, não, a gente foi com vontade pra esse Friend, pra fazer um negócio legal. Porque é isso, o Mup tá junto do Friend desde o início do Friend, basicamente, então é bem esse rolê, assim. Então... Gente, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente falou um pouquinho. A gente vai inserir um pouquinho da entrevista que o Igor fez lá. Participou da coletiva de imprensa com os atores e atrizes de Tokusatsu. Então fiquem com essa entrevista aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo, um abraço, até a próxima e tchau! Tchau.
Falou!
Não, fiquem tímidos agora.
Só fiquem
com medo. Quem tá com medo somos nós.
Nossa, seria boa tarde novamente. Boa tarde. Trabalhar no evento não é sobre linguagem, mas é sobre atuação. É, no teatro, existe a técnica dos três lados, da matriz música, da memória afetiva. Que é usado no palco. E na linguagem, bom, imagino que você conheça a técnica.
Sim.
Pois é.
Adoro estar do lado.
Eu também. Mas a pergunta é a seguinte, para ser objetivo. Na dublagem, é possível usar a técnica da memória afetiva ou ela é restrita ao palco?
Olha, eu acho que na dublagem não dá para usar, não sei se eu estou enganada. Porque assim, você entra no estúdio, primeiro, você não sabe qual filme, o que você vai dublar. Você entra, o diretor vai falar, olha, o texto tal, o filme tal, você vai fazer tal personagem. O diretor fala sobre a personagem. Então, eu me desligo de tudo. Eu me foco naquela personagem, no texto e no que eu estou vendo na tela. Então, eu me transporto para aquela personagem, única e exclusivamente. Fiz aquela personagem. Vou para outro estúdio, já deletei. Você me perguntou, o que você gravou lá no outro estúdio? Hã? Não lembro. Olha, é assim, a minha memória é péssima, é um exercício de deletar. Vou para outro estúdio, é lá eu fiz uma mãe igualzinha, vou para outro estúdio e faço uma bruxa, com um bichinho, um desenho, né? Então, para mim funciona assim. Não sei se eu estou...
É, a dublagem para nós ela é muito imediata também, assim, a gente não sabe como é fazer. Ela disse que alguns diretores dizem, então, tem uns que nem fazem isso, por causa do tempo, e ele já solta, a gente já vai, então a gente vai muito na intuição e naquilo que o ator traz pra gente. Quando é filme, né? A gente observa a interpretação, porque a dublagem, na verdade, a dublagem real, a dublagem séria pra mim, você tem que respeitar aquilo que o ator fez. Aquele filme foi ensaiado, foi filmado, foi finalizado. Existe toda uma equipe que fez aquilo. Quem sou eu para chegar e mudar? Então eu procuro ir dentro daquilo que o ator está mandando para a gente, entendeu? Então às vezes é mais difícil. Acontece em alguns casos. Eu já utilizei memória afetiva para fazer cena de muito sofrimento. Então para ajudar na cena. Mas eu já tinha trabalhado muito tempo no teatro, já tinha assim, a manha, né? Mas não dá para usar muito, não. é muito imediato, né? Uma coisa muito... Chega lá e faz.
É, o próprio filme te passa a emoção. Então, eu sou muito chorona, então eu já vou na vibe filme. Não, realmente não, não uso, não utilizo.
Boa tarde, eu quero fazer uma participação assim, é que você dublou uma personagem do Evangelho, acho que é isso, eu não lembro muito bem o nome, é Sinfonia.
Você ou eu? Desculpa, eu?
Você.
Hitsuko?
É, na doutora Hitsuko.
É isso.
Então, você fez teste pra conseguir esse papel ou eles deram pra você falando que você combinava perfeitamente com ele?
Olha, se eu não estiver enganada, a Hitsuko, não, fui escalada diretamente. Mas teve um porém. Eu não sei se voltou série nova ou a mesma série foi redublada, foi feito o teste e eu não ganhei.
Ela foi redublada para a Netflix, mas ela tinha...
Não te ouço.
Foi redublado para a Netflix. Quando subiram de novo.
Então, a mesma série, né? Isso, eu não fiz, então não lembro. Você vê, coisas que a gente não entende.
Então, o filme você também não sabe do dublagem.
Não, com certeza não.
Isso também acontece.
Acontece.
Aconteceu comigo, tinha uma série do César Milan, não sei se vocês conhecem, que é um cara que trabalha com animais, com cachorro e tal, é uma adestradora e tal. Eu dublei ele muito tempo. Aí, de repente, fizeram mudar, fizeram teste, eu fiz o teste e não ganhei. Aí perdi o personagem.
Não gostamos de, não gostamos de vocês. Fora,
eu fiz uns 4, 5 anos. Acontece.
Olá, muito prazer, meu nome é Kaique, estudante de teatro. Muito prazer. Eu tenho uma preocupação em si, por conta de muita gente hoje em dia quer entrar na área de dublagem. Bom, e eu queria saber a experiência de vocês quando vocês começaram. Daquela uma outra época, mas ainda assim, queria saber que as pessoas que são nossos senpais, saber como foi a experiência deles e saber como seria a iniciação hoje em dia. Vocês têm algo a explicar, ou falar sobre a experiência deles, por favor?
Eu comecei, não digo por acaso, não foi. Porque eu já trabalhava na televisão e trabalhando na televisão fui convidada para fazer um filme para o cinema. Isso em 68 para 69. Eu não sabia que existia dublagem. Para mim era gravado tudo ali, né, direto, ao vivo. Não, naquela época as câmeras faziam muito barulho, o ruído externo, o ambiente, entrava tudo pelo microfone. Então qualquer filme, qualquer comercial, qualquer coisa, ia para um estúdio de dublagem. Como eu era pequenininha, eu falava para o diretor: cadê o filme? Quero assistir meu filme no cinema, né? Me ver. Não, Cecília, vai para dublagem. Hã? Aí ele me explicou o que era dublagem. Aí ele falou assim: inclusive, Cecília, quando você for ao cinema, não vai ser sua voz que você vai ouvir. Eu fiquei desesperada. Como assim? Vou me assistir, não vai ser minha voz? Não, eu quero fazer uma dublagem muito difícil. Dublagem é muito difícil, mas eu quero tentar. Eu fui e comecei a dublar, não tinha criança naquela época, então comecei a dublar muito. Naquela época, todo dublador tinha uma história. Ou vinha de televisão, ou de teatro, muitos de rádio, da rádio, muitos, acho que a grande maioria vinha da rádio. Tem pessoas que sabem usar a voz, né? E para você ser dublador, tem que ser ator. Então, hoje não. Hoje tem que ser ator também, tem que ter o seu DRT, tem que fazer um bom curso de dublagem. Mas hoje é assim, é mais fácil, né? A internet está aí para nos ajudar, as redes sociais. Então, ficou assim, um caminho bem mais fácil do que antigamente, porque era bem mais difícil alguém querer ser dublador. Essa foi a minha experiência.
Bom, eu já vim do teatro, eu já fazia teatro há 10 anos, quando eu comecei a dublar. Eu já tinha 10 anos de carreira em teatro. Então, para mim, hoje eu disse homem do Rio de Janeiro, a dublagem é um grande exercício que eu faço como ator. Porque eu tenho vários personagens, vários tipos diferentes, às vezes no mesmo dia eu faço 4, 5 tipos diferentes, e isso dá pra gente brincar. Eu aproveito e brinco um pouco com a voz, com, né, com a interpretação e tal. Mas essa bagagem minha veio do teatro.
Uma possibilidade
para a entrevista,
fala bastante.
Exatamente.
absurdo, né? Eu acho que as pessoas não têm tanta liberdade de entrar da forma literal, que às vezes tem grandes modificações, principalmente no tempo do paravidão. Falta diferente. Quem tem uma língua de pouco é o Prime Club, a versão da Netflix tem mais liberdade de dublagem do que a da Film Animation, que eles modificaram. E muitas vezes tem perguntadores que às vezes comentam que chega a ser bem engraçado, no final, acho que foi bem que eu pensei, que falou que tinha um palavrão e colocava uma cara de morto no meio do palavrão. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa falta de liberdade de um caso de uma forma séria.
Infelizmente, tem filmes que a gente não pode falar exatamente o que estão falando, né? Falar palavrões. É o cliente. Vem uma lista do que pode ou não pode falar. Não pode falar, meu Deus, tem cliente que não deixa falar, meu Deus, mas ele deixa falar, minha nossa. Ele não sabe que minha nossa é uma abreviatura de minha Nossa Senhora Aparecida. Mas, meu Deus, não pode, minha nossa. E aí vai, é do cliente. Agora, eu acho também arriscado dizer vocês têm toda a liberdade. Eu acho que a gente tem que seguir a linha do que o Criador fez. É minha opinião. Claro, mexer, adaptar, porque às vezes uma piada lá fora não funciona pra gente aqui. Né? Então, adaptar, bacana, legal. Tô dentro. Mas uma liberdade extrema.
Não, a liberdade tinha que fazer do jeito que era do original. Às vezes, na dublagem, modifica, o caso fica até diferente da
original. Sim, sim, mas tudo isso por causa do cliente, do dono do filme. Tá na mão dele lá, do jeito que ele quer, infelizmente. Tem muitos palavrões, são gangsters.
Não necessariamente só com palavras, mas as pessoas.
Sim, sim, sim. Então, mas eu estava só dando um exemplo. É isso. Falar, olha, não pode ter palavrão. Então o cara um está matando o outro. Ah, seu desgraçado. Não, deveria ter falado um belo de um palavrão. É. Né? Ou uma piadinha legal, não precisa ser palavrão. Então. É o cliente que manda, infelizmente. A gente fica meio chateado, porque a gente gostaria de falar como está no original, né? Mas não pode. Mas não são muitos, não.
Eu sinceramente acho que deveria ser como no original. O original falou, tem que falar em português também. Mas é o que ela disse, nós somos obrigados a seguir a linha que o dono do filme quer, o cara que mandou do lado. Então isso engessa um pouco a gente, assim, é um pouco chato, a gente não gosta muito, não. Mas fazer o quê, né? O cliente que está pagando, a gente é obrigado a fazer. Não tem jeito, não tem muita opção, né?
A obedecer.
Mas não é uma coisa assim muito, não é 99%. Tem alguns filmes que a gente tem liberdade de brincar, né? Mas eles seguram bastante, é complicado. Hoje em dia não está tanto, hoje está um pouco mais com algumas coisas que estão aí, né? Está em voga, que as pessoas estão discutindo, falando e tal. Mas censura mesmo, brava, não tem tanta, não. Tem
muita. Tá. Aqui, tudo bom? Perfeito, perfeito. Eu queria saber qual obra que vocês estão dublando, que vocês têm, ou tiveram muita vontade de ter sido a voz de vocês. Uma só. Pode ser válida, né? Mas aqui mais.
Bom, quando eu dublo, eu sempre gosto do que eu dublei. Mas te confesso que às vezes eu vejo uma personagem, nossa, adoraria, pela alegria, pela vibe, pelo sarcasmo. Eu falo, nossa, que legal. Tem uma personagem, e essa eu teria gostado muito, aliás, não é uma. Uma das três do Friends. Uma das três, a Phoebe, a Rachel, e eu esqueci o nome da outra. Mônica. Oh, já cheguei a dublar as atrizes em outros projetos, mas eu teria adorado dublar o Friends.
Mas eu não me lembro, cara, sinceramente, não tenho assim. Tem uma coisa que eu gostaria muito de ter feito, que hoje eu já superei isso, mas eu já disse em alguma entrevista por aí, que eu fiquei muito frustrado quando não me chamaram para fazer o Aranha. Porque eu dublei o Aranha há 8 anos, a hora que vem o filé mignon, agora eu não consegui. Quando não rolou, cara, pra mim foi uma frustração. Eu nem fui ver o filme. Eu fui ver o filme acho que 5, 6 meses depois. Porque, pô, eu queria fazer aquilo, né? Era uma coisa que pra mim ia ser muito legal. A única coisa assim que eu queria ter feito e não fiz Mas já superei também, já não tem
problema. É, a gente pega um carinho. A gente não é dono de nada. Mas não. A gente pega um carinho pelo ator, né, pela atriz e pelo personagem.
Muito louco. Mas não tem uma outra coisa assim que eu tivesse. Graças a Deus, eu fiz muitos personagens legais, curti todos eles. São como filhos, como eu já falei, né? Adoro todos eles. Não tem nada assim que quisesse que eu almejasse. Tem algumas coincidências, por exemplo, o Aranha era o meu herói de infância. Assim como o Thor, que eu também dublei durante um tempo. Eu também adorava o Thor. Então isso é legal, você de repente fazer o personagem que você curte. Né? Mas um assim que alguém fez e eu falo, pô, eu gostaria de ter feito, não me lembro não.
Boa tarde, eu sou a Mulher da Ator Brasil. Eu gostaria de saber qual é o personagem que vocês mais se divertem em fazer quando alguém pede para, ah, faz uma coisinha pra mim.
Ah, olha, Mel, eu gosto de, quando eu lembro, né, principalmente da frase da personagem, aí fica muito, muito melhor. Mas eu te confesso que é a Chiquinha, porque dá para brincar muito. Primeiro eu pergunto o nome da pessoa, e aí eu faço como se ela estivesse falando com o papaizinho, né? Então, por exemplo, Mel! Ai, Melzinha, linda, linda, meu amor, eu tô tão feliz de estar aqui conversando com você nessa entrevista com tanta gente bonita, que me dá vontade de chorar. Então, meu, dá pra brincar muito, então não tem como fugir da Chiquinha.
Olha, eu gosto de todos, mas o que eu mais faço aí no Yasha...
É da dormir!
O Seto Kaiba, que tem o meme eterno, né? Eu viver uma carta. E, na verdade, isso é a fala, é eu viver uma carta. Mas deu um drop na fita e não foi corrigido. Deu uma dobrada, um problema aí, ficou eu viver uma carta. E o que me pedem pra falar isso é uma coisa absurda. Tem gente que pede pra colocar isso no telefone pra acordar, despertador. Mas os dois que eu mais faço é no Yasha e Seto Kaiba.
Boa tarde, Paulo da Jornalista, TV Maduros e Chocolatão de Cinema. Uma pergunta para os dois: qual é a emoção de vocês conhecer os atores que nem o Takumi e no caso a Anitta que faz a Ana Paula?
Não, olha, é emoção para o resto da vida. Você dar a sua voz para uma personagem que muita gente gosta, muitos fãs, e de repente você está na frente dela com todos os fãs, aquela emoção, aquelas palmas, aquela, sabe, aquela gritaria gostosa, é momento único, indescritível. Eu já estive com a Maria Antonieta de las Neves, né, a Chiquinha, com a Lilian de la Macorra, que é a Patti, e agora com essas duas, Kiyomi, Henri, e a Makoto, Lady Diana. Gente, quatro, nunca, eu dublo desde 69, nunca imaginei estar na frente de uma atriz que eu tivesse dublado. É muita emoção, é muita, muita emoção.
É, comigo foi diferente, foi a primeira vez.
Ele não tem emoção.
Eu nunca tinha encontrado um ator que eu tivesse dublado, mas eu tinha o sonho de conhecer o Takumi Tsutsui, porque ele já veio aqui no Brasil, e essa é a 14ª vez que ele veio. E eu pensava assim, caramba, o Jiraiya tem tanto fã, fez tanto sucesso, gosta do canto, tinha que rolar esse encontro. Mas nunca calhava, por causa de tempo, eu estava trabalhando, rolar. E esse ano, justamente, no 20º ano, comemorando 20 anos, aconteceu. E foi muito emocionante, tanto para mim, quanto para ele. Ele falou para as pessoas que ele ficou emocionado em conhecer a voz dele em português. Ele adora o Brasil. Então é uma sensação única que eu vou levar para o resto da vida, é indescritível mesmo. E, aliás, foi aqui. Foi ontem aqui, nessa mesma sala, que a gente se encontrou com ela ali.
Nossa, a mesma casa do Brasil.
É muito louco.
Não, é verdade. A gente sentiu a emoção.
Eles ficaram muito emocionados.
Eu adoraria ir para algum outro país e, de repente, saber que alguém me dublou, né, nos poucos filmes que eu fiz para o cinema. Nossa, eu acho que eu ia
sabe, olhar pra pessoa e falar, que legal, escuta bem a voz dela. Eu acho que seria muito, acho não, tenho certeza que seria muito emocionante.
Foi o André Lomanac Neto. Beleza. Hoje, com a internet, é muito mais fácil a gente conhecer os rostos dos dubladores, né? Mas lá nos anos 90 a gente não tinha noção. Aparecia muito fã sabendo você, Mauro, o Jiraya, mas principalmente a Cecília com a Chiquinha. Aparecia alguém que reconhecia e como que era lidar com alguém que te reconhecia pela voz?
É muito, até posso dizer, engraçado, porque eu sabia que a pessoa não me conhecia. E ela ficava me olhando, posando, eu olho para você, eu não te conheço, eu sei que eu não te conheço, essa sua fisionomia, eu não te conheço, mas eu tenho a impressão de que te conheço. É claro que eu já sacava o que era. E para brincar com a pessoa, eu, claro que você me conhece, sim, pois é, pois é, pois é. Nossa, é isso! Você é dubladora da Chiquinha! E você tem, ela chora, e eu choro, ela chora. É muita emoção, gente, é muita emoção. Então, aconteceu muito, muito. Às vezes num telefone, às vezes a pessoa tá lá atendente, é seu nome. Aí eu sei assim, né? Aí a pessoa para. Nossa, a sua voz. Você é dubladora? Só de ouvir ali, né, conversando. Tá em muitos lugares. Muito legal.
Já aconteceu algumas vezes, assim, quando algum filme em evidência, então tá, o negócio tá em evidência, as pessoas acabam reconhecendo. Mas eu tive um caso muito engraçado. Uma vez, a minha filha que tá ali, ela devia ter uns 2 anos de idade, e eu tava meio que brigando com ela e com meu filho, que é 1 ano mais novo que ela. Brigando nada, mas estamos boas neles, né? Fazendo alguma coisa em casa lá, então.
Mas isso até hoje.
De repente eu vi uma cabecinha na minha janela, assim, olhando, né? Aí fui lá ver o que era. Mais barbado e tal. Falou, desculpa. Tá olhando assim, invadindo, assim, mas você tá com a televisão ligada? Não, não tô. Inclusive, tô dando uns porros pros meus filhos aqui. Não, cara, é porque eu tô ouvindo uma voz, essa voz pra mim é uma. Não sei se você. Você conhece a série Anos Incríveis? Falei, claro, sou eu que narro. Ela, nossa, o cara ficou apaixonado. Era o namorado da minha vizinha. E aí ele veio me contar que na época não tinha como você conseguir a trilha. Era muito difícil, né? Ele foi para os Estados Unidos, comprou vários discos para montar a trilha e ele tinha a trilha gravada na casa dele. Depois ele trouxe para mim com alguns DVDs. Foi muito legal, mas foi uma coisa que o cara me conheceu brigando com meus filhos. Foi muito legal.
Pessoal, minha pergunta é relacionada a essa queda do anonimato. Porque vocês já trabalhavam muito quando veio o advento das redes sociais.
Tânia Gaidade.
A eterna Bulma.
Bulma?
Bulma.
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 Bulma
do...
Dragon Ball.
calma. Não temos cânico.
Eu queria saber como que bateu em vocês essa queda do anonimato. Porque vocês eram pessoas muito conhecidas, né? Que, por exemplo, a Maria Antonieta de Lazier. Se você levar ela hoje, na 25 de março, ela não anda. Você podia andar. E como vocês lidaram com isso? Porque as pessoas passaram a conhecer vocês, acompanhar vocês, saber o rosto de vocês. Vocês lidaram com uma boa, já ouviu os dubladores falarem assim, ah, eu preferia ficar quietinho na minha, agora todo mundo me conhece, né? Como é que foi pra vocês, a experiência de vocês?
Pra mim, é tudo de bom. Eu adoro, adoro mesmo. Adoro Tietar, adoro Tietes, adoro, adoro. Fico muito feliz. Eu sou aquela que não quero ficar escondida, não. Venham que eu gosto de carinho e gosto de dar carinho.
É muito gostoso receber esse carinho do fã, né? A gente vê, elas estavam comentando agora no podcast, a gente consegue sentir a verdade, né, do sentimento, a emoção do fã curtindo a gente, conhecendo a gente, né? Então é muito legal, é uma coisa que só veio acrescentar na nossa carreira. É um fato positivo a mais.
Eu queria fazer uma pergunta sobre o que você acha. Teve a retocagem da Netflix, nos últimos 7 episódios, e mais a antiga da censura. Só que a informação, tem alguma informação sobre os últimos 24, que é a finalização.
Então, eu posso te dizer o seguinte, o Inuyasha, nós gravamos tudo que tem de Inuyasha, tá no ar. É, e
existe uma versão da Prime, se não me engano, que ela tem censura, tem muita cena cortada, tem uma série de coisas, tanto que eles têm abertura em português, eles têm o direito. A Netflix já está liberado o anime como ele é. Nós não mudamos absolutamente nada, gravamos tudo, até o Cantexo Ren, que é os últimos que eu não sei porque não lançaram ainda, me disseram agora que parece que vai ser em setembro. Que são os últimos 26 episódios, se não me engano, né?
24.
Então, mas está tudo gravado, está tudo dublado já. Terminei de dublar agora, acho que no finalzinho de março. E tem essas duas versões, então tá Prime Video, tem censura. Tem muita coisa cortada, faltando. Mas o que está na Netflix está completinho. Não tem nada, nada, nada foi censurado.
Mais alguma pergunta, pessoal? Então, uma salva de palmas!
Salve, gente, obrigado.
Oi, bom dia. Deixa eu falar sobre o nome. Eu gostaria de saber que durante a pandemia aqui no Brasil, os tokusatsu foram comprados e passaram novamente na TV aberta. Eu gostaria de saber como vocês enxergam essa volta dos tokusatsu.
Quais títulos que passaram de volta?
ブラジルでは再放送皆さんの番組それぞれ再放送されていましたで、はい、それについてどなたかお一人代表して何かコメントをお願いします
え、本当ですか？
Ela não sabia disso?
もうびっくりです。そしてとっても嬉しいです。はい。
最近
ね、そんな最近にまた放映されたなんて。
Eu não sabia que repassava os nossos títulos de obras durante a pandemia. Então é uma surpresa e eu fiquei muito feliz essa vez.
Eu não. Olha.
それ
ぞれの番組が
できた。Então, a pandemia durou mais ou menos 3 anos e realmente estava passando nossos títulos, ou seja, Changeman, Jasmine e Espinvão. Sim, ai,
tudo. Nossa, que...
なんと時間時間がないので一つの質問に対して答えを一人にしてもらって最高峰でやって
みましょう。
Eu
sou o Marcos, eu vim de Copa News. A minha pergunta é para a Moe Shostan. Ela retornou no Sentai Lupa Ranger vs Black Ranger. Como é que surgiu esse convite para ela participar da série, no episódio final?
マルコさんから大井さんに質問です。で、チェンジマンの役っていうのはどういうふうにオファーが来たんですか？
というかですね、その前の年に、宇宙刑事サイダーを撮影していました。撮影中に、真ん中よりも後半になった頃に、ある日ロケーションから戻った時に、その中で私たちの社長さんが、バスの後ろに私をちょっと声を聞いて呼びました。そして、君、今日から明日からもうこの撮影来なくていいよって言われました。私は何があったのか分からなくて、何私、何かやっちゃったのかしら。そう思って聞いたりしたら、次の展開のオーディションに行ってくれ。それで、オーディションを受けましたけど、オーディションに行ってみたら私一人でした。そんなことです。ほぼほぼ決まってたオーディションだったとは思いますけれども、そんな形でテーマが決まりました。
Antes de Changeman, eu estava participando de uma série chamada Shiger. Aí, durante essa gravação, o presidente do meu agência me chamou atrás do ônibus. Então, aí eu pensei assim, nossa, eu fiz alguma coisa errada. Mas, na verdade, ele falou assim, tem uma texto de audição, então você vai tal lugar, tal dia, você vai no local de explicar, né? Aí eu fui lá e quando cheguei lá no local, não tinha ninguém, só eu. Aí já estava meio assim, combinado, eu acho. Aí eu assim, recebi esse papel de gentleman, de frente.
Próximo.
Boa tarde. Queria perguntar para a Makoto qual foi a cena mais perigosa para a carreira dela.
Makoto está com a minha questão. 今までのやってきたシーンで一番危険なシーン、最も危険だったシーンってどんなシーンでしたか？
そうですね、スピルバン、仮面ライダーといろいろアクションをやらせていただいたんですけども、一番、危険といえば、仮面ライダーブラック RX で、第1話でヘリコプターから、飛び降りるって、湖に飛び降りるっていうのが私の中で最大なアクションでした。でも危険性はなかったんですけれども、はい。
O cena mais perigoso era a série de Kamen Rider Black Alex. O primeiro episódio era assim, eu tive que curar de helicóptero como o Lagoa. Esse acho que mais perigoso, na verdade, mas para mim não é tão perigoso. Aparentemente perigoso, mas não é perigoso.
Olá, muito prazer, me chamo Kaique, falo do canal Rio Brasil. Tudo bem? Muito prazer. Queria fazer uma pergunta a todas, sendo simpais. Qual seria a opinião dos tokusatsu atuais que ela vem acompanhando durante esse tempo? O que elas acham? Como elas têm tido esse sentimento? Por favor.
Essa é uma pergunta difícil para responder. そうですね、難しいんですけれども。特撮っていうのは非現実的じゃないですか。で、普段日常では起こらないようなことをこう映像に残すということで、本当にやってる私たちもやりがいがありますし、すごい子供たち、見る子供たちにも楽しんでもらえる作品ではないかと思います。こんなんでよろしいでしょうか。
Todas as obras de Tokusatsu é ficção, isso, né? Não é assim uma vida de realidade. Então, para assim, atuar é muito assim, é muito interessante, muito divertido e dá para assim, pode dar alguma assim, esperança, sonho, algo assim para quem assiste o nosso trabalho. Então, eu acho que Tokusatsu é uma coisa que dá um vibe positivo para quem assiste.
Pergunta para Makoto. O Hiroshi e o Atari, ele não gosta e não entendeu o final de Spilva. Qual é a opinião dela sobre o final da série?
Makoto さんの質問です。で、渡さんはスピルバーの最終回について、その最終回の話の意味もよく意味わからないし、あまり好きじゃない、気に入ってないと終わり方が。Makoto さんはどうですか？
一緒ですね。
よたんめ。
本当に私たちは台本が来るまでわからないんです。
A gente não sabia até receber o roteiro. Aí cada roteiro, eles receberam o roteiro, né? Cada episódio, não é assim, completo.
De Spielberg, no caso, qual o lastro será? Eu pensei, na verdade, era uma princesa. E o pai e a mãe encontrar o pai e a mãe, eu fiquei surpresa. Ah, na verdade, eu também. 思ってた、イメージしてたのと違うので、がっかりちょっとしました。
Eu era assim, muito ansiosa, né? Como concluir esse série. Aí, quando recebi o roteiro, aí eu descobri que era o planeta Kree e os pais e mães, assim, estão vivos, né? E eu também
então bem assim, não gostei tanto esse fim não, né? Esse fim, como o Otávio Santos.
Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou muito fã do Silva, eu acho que já assisti umas vezes a série. Tem alguma história engraçada que aconteceu nos bastidores que você pode revelar pra gente?
すごくあの僕はスピルバーグのファンで何度も何度もあの見ていましたで、なんかあの、まあ、面白かったちょっと裏話とか、なんかそういうものってあったら教えてもらえますか？
だいぶ言っちゃったんですけど、面白かった。面白かった。そうですね、あの、面白かった裏話というか、ワタリさん、スピルバーグ。とはジャックの先輩後輩なんですけども、本当にすごく先輩なんですけども話しやすくて、撮影中もアドリブで2人でやり合うことが多かったんです。で、大体お話が終わって最後のエンディングに入る時のやり取りっていうのが本当に2人のアドリブなんですね。なので今度また見る機会があったら、その辺を見ていただけたら、あ、これは台本じゃなくて、二人でアドリブでやってるんだなっていうのを見ていただけたら、いいかなと思います。ありがとうございます。
私さんは MU 先輩のベテラン、mas ele sempre mas ele é muito assim amigável, uma pessoa muito amigável. Então durante a gravação de Spielmann, nós criamos uma relação muito boa com amigos, e cada episódio ao final do episódio a gente atuava assim. Aquele que não estava escrito no roteiro. Então, a gente que, assim, combinava como fazer na hora. Então, quando você assistir novamente, eu gostaria de você, assim, prestar atenção nessa parte e espero que você escute.
A pergunta agora para que homem? Como foi aquela cena da Uri cortando o cabelo do Jaspion? Essa foi a cena mais hilária que eu já vi. Será que a Eutrens teve uma boa cabeleireira? Ela cortou mesmo o cabelo do ator. Ele vai te falar.
Alô, Kyomi-san, me chamou isso. Jaspion, o cabelo que eu quero ser na Apa, não é isso? A amiga, a amiga. ね、あのシーンってすごく、まあ、彼と一緒でしたけど、あれ私も。見た目はキャラせない、本当は汗まる感じ。本当に切った時に、私も切った時に、感想を本当に切ったんですよ、私が。
realmente cortei o cabelo dele。
そこきん、お前そこって。
最初でね、あ、でもテレビでも一回切ってるでしょ、私。見ましたよね。
Ele ficou meio assim, ansioso, né? Porque ela não é cabeleireira. Ah, porque eu não era cabeleireira.
Boa tarde, aqui enquanto o Choco Blog. É uma pergunta, talvez um pouco divertida para ser para a publicação, ou seja, uma pergunta para a Uri e para a Diana. No Brasil, tivemos histórias em quadrinhos do Jasper e da Uri, onde Jasper e Uri formaram um casal. Spielberg e Diana quase formaram um casal. Na opinião das duas, Spielberg e Diana eram um casal, Jasper e Uri eram um casal. Qual a opinião delas?
Spielberg e Diana, 夫婦というかこのカップルみたいな、そんな感じで、
見えるんですけれども、皆さん、あの、お二人は、それが、あの、まあ、夫婦というか、そういうカップルみたいな、そういうイメージ、あの、気持ちでいたんですか？やってみて。
シーン。
夫婦じゃないけど。Não exatamente casal, casal mesmo, né?
Mas... Da que do couple,
o otagai ga mo hontou ni hazukashi ka toka, nante ka, kokoro o suji au, soyu couple teki na mono o otagai ni motte mashita. Dekara, higoro kara sugoku isshu ni iru yau ni shitari shite, o shikuji mo ittari toka shite, okara ni au yau ni mashita.
Não é exatamente como assim, é como assim, marido e mulher, mas é como se fosse um companheiro que, tá, é, que tinha um laço bem forte. Então, fora do trabalho, para se entender melhor, é, fora do trabalho, a gente sai para jantar para se entender melhor e para assim, criar uma assim, relação melhor.
じゃないと、私、ジャスピオンの頭はたいたりとか、いろいろできなかったと思う。あの仲良くなってないと。
Se não tivesse essa relação, esse laço, um laço com ele, eu não podia bater cabeça nele, assim, dar um tapa nele.
スピルマンの方は、はじめは私は幼馴染という、で、同じ境遇で、二人だけ生き残って、で、一緒に戦いますし、同士っていう感じだったんですけれども、やっぱりこう、台本が進むにつれて、あ、ダイアナはスピルマンに対して恋心を抱いてるのかなっていうふうに思いました。
No começo, ダイアナ achava que o Spielman era, tipo, amigo de infância.É como amigo de próximos, mas assim, no final eu percebi, né, quando recebi o roteiro, a Diana estava apaixonada por ele, então mudou assim o sentimento.
Demo, o Spielman é nessa bacana, então, mo, o topo é que não sai, みたいな感じ。でしたね。ちょっとこう、ってなりますね。本当の彼だったら。
Mas o Superman, parecia que ele sempre dava oportunidade para irmã dele, né? Então fiquei meio assim, como Diana, né? Fiquei meio assim, chateada, ou fiquei com ciúme.
Nossa! Boa tarde, sou Vitor da Taverna Subica. Gostaria de fazer uma pergunta para a Maia. Como que é a relação dela hoje em dia com a atriz que faz a Sayaka?
Mais uma questão desse. Sei como é a Cunha, mas o Rio Santo, uma de uma forma de carina, quando está aqui, tá? Se você for pensar em ter um desculpa, isso não vai ter mais tempo.
Sayaka とはですね、残念ながら今連絡は取れていませんけども、ご主人がどなたかなのかということはお伝えだけです。
Infelizmente, faz tempo que eu não falo com ela, mas eu sei que quem é o marido dela.
ご主人の仕事の関係で表に出たりとか今できないのかなということは思います。
Eu imagino que ela não pode assim, não pode estar no público por causa do trabalho do marido dela. Vocês querem ver ela? Vocês querem ver ela, né?
Eu sou o Jardim, eu não estou olhando, mas eu pergunto ao meu. Minha pergunta também é para a mais sim. Em Changeman, a gente tem duas personagens femininas bem distintas e eu gosto mais da Mai, né, porque ela tem um estilo mais descolado, é ela que está mais envolvida com a ação, ela que anda de moto. E a minha pergunta é, como que você vê a diferença entre as duas personagens e qual que é a forma de feminilidade, né, que Sentai passa nas suas heroínas?
No change, まあ、したい質問です。チンチマンでは、女性が2人、はい、いましたね。で、チンチと、ピンクと、女子と、同じ女性なんですけれども、やっぱり、そのキャラクターが違って、マイさんの方が、割とこうアグレッシブな役でバイクに乗ったりしていましたので、その役の、どういうふうに同じ女性の、ヒロインがいて、どんなふうに役の違いを分けていたんですかね。
もともと、チンチマンの私たちの役っていうのは、それぞれ下地にこういうキャラクターだよっていうのがもともとはあるんですね。それで台本を読みながら、まあ、2人で、彼女がこういうふうに出ると、私は、じゃあ違う方向に行った方がいいなっていうことをお互い探り合いながら、同じ方向に行かないで、それぞれがそれぞれのキャラクターが出せるように、お互いが工夫をしていって、結果、いい形になっていったんだと思います。
Então, entre eu e Sayaka, nós temos assim, característica, personagem definidas. Mas durante a gravação, a gente assim, combinava, né, como atua cada personagem, para não ficar muito assim, parecido. Então a gente que assim, buscava o personagem, mas assim, definido.
Bom, pessoal, vamos falar, né?